בעזרת השם, דף קמ"ו, תתת ג'בעבא, תרלה פרסום, בבין זנוב דף שלום עליכם. סתם דף קמ"ו, נעשית שמעניה, קומסנו מנוב המשנה, שולח סבלונות לבית חמיב. אז תעשו, כאום קזאו נויבו, יו נויבו מנדו פרזנטס פרנויבה, נקזה דו סוגר, נקזה דו פאי דלה. אינטרם שלח שם מהמנה, הוא נויבו דאו ג'גמוס גרנדס פרזנטס, מוטו וליאוטוס פראלה. ואחר שם סעודת חתן, אפילו בדינר אינה נגבי. Então a situação é que eles noivaram, mas o casamento foi cancelado. O que vai ser esses presentes? Então fala aí, Mishnah, depende. Se o noivo, ele participou de uma refeição do noivado na casa do sogro, e ele comeu uma refeição razoável, que vale uma moeda de prata, uma refeição normal, Ena nigvi. Os presentes que ele mandou para a noiva ficam com ela. Porque se avalia, uma vez que ele participou de uma refeição tão alegre para ele, ele nesse momento deu posse absoluta dos presentes para ela. Então mesmo que o casamento é cancelado, ela pode ficar com isso. Porém, se não participou dessa refeição e o casamento foi cancelado, os presentes são devolvidos a ele. E vamos ver agora mais sobre isso, sobre quais presentes se trata. Que se ele comeu a refeição, os presentes ficam com a noiva. Shalach sevronot merubin, she'achzeru imah lebet baala, harei elu nigvin. Então o caso que a gente viu até agora na Mishnah é um caso genérico. Ele deu os presentes e não especificou nada. Agora fala a Mishnah, o que acontece se ele sim especificou? Ele disse que está dando esses presentes a ela, mas depois que eles se casam, ele quer que ela leve esses presentes para a casa dele, para que eles desfrutem desses presentes depois do casamento. Então, nesse caso, se o casamento não aconteceu, ela tem que devolver esses presentes ao noivo, ao homem, porque, nesse caso, ele condicionou o presente, diz que ele quer que eles desfrutem desse presente depois do casamento na casa deles. Então, se o casamento não aconteceu, ela tem que devolver os presentes a ele. Porém, se ele disse que está dando os presentes a ela, e ela pode fazer o que ela quiser com esses presentes, mesmo depois do casamento, ela pode decidir deixar esses presentes na casa do pai dela. Então, isso é um presente incondicional. Ele não impôs nenhuma condição. E quando ele deu esses presentes a ela, se avalia que ele não teve em mente que ela só pode ficar com isso se o casamento acontecer. Porque mesmo se o casamento sim acontece, ela pode fazer o que ela quiser com esses presentes. Ela pode deixar na casa do pai. Então, mesmo que o casamento não acontece, ela não tem que devolver a ele esses presentes. Então, se ele deu os presentes para a mulher e ele diz que ele quer que ela leve esses presentes na casa dele depois do casamento, é um presente condicional. Então, somente se o casamento acontece, ela pode ficar com isso. Mas se ele deu os presentes a ela de forma incondicional, mesmo que eles se casam, ela pode fazer o que ela quiser com isso, ela pode deixar para quem seja, na casa do pai dela, por exemplo. Então, mesmo que o casamento não acontece, ela pode ficar com isso, porque se avalia que o noivo não deu os presentes para a noiva com a condição que o casamento aconteça, isso independe do casamento. Ele quis presentear ela porque ele estava alegre com o noivado, por exemplo, e ela pode fazer o que ela quiser com isso, mesmo que o casamento não aconteça. Vamos entender melhor o que a Mishnah veio dizer na Gemara. Fala na Gemara, vai falar. Dafka Dinah. A primeira lei da Mishnah. O noivo, ele deu os presentes para a noiva, não especificou nada e participou dessa refeição. Então, se avalia que ele deu a posse dos presentes de forma absoluta, de forma não condicional, para a noiva dele. Mesmo que o casamento não aconteça, ela pode ficar com isso. Para ele falar, vai só se essa refeição que ele comeu lá tem o valor de um dinar, uma moeda de prata. Como a gente viu no shur anterior, uma refeição festiva normal da época valia uma moeda de prata para cada pessoa que participa. Ou seja, a pessoa que participa de uma refeição festiva, de uma forma normal, a comida que ele come nessa refeição vale uma moeda de prata. Então, se esse noivo participou dessa refeição na casa do sogro e ele comeu uma refeição dessas que vale uma moeda de prata, aí você avalia que ele deu a posse absoluta, incondicional, dos presentes para a noiva dele. Agora, pachod midinar lo, porém, se ele comeu uma refeição na casa do sogro, isso que ele comeu não vale uma moeda de prata, vale menos, então ele não deu essa posse para a noiva. Papshita, É óbvio que essa é a lei. Dinar, na nossa Mishnah menciona essa moeda de prata. Então parece que somente se ele comeu no mínimo comida no valor de uma moeda de prata e o presente está dado. Então qual é a novidade de Rava? Se a Mishnah já disse, foi normal que tenha, podemos pensar diferente. Rua tem da filupa, roube dinar, vai dektane dinar, urra de mil tektane. Podemos pensar que mesmo que ele comeu uma refeição que vale meio dinar, daria no mesmo. Isso que a Mishnah mencionou, um dinar, é porque é o normal. O normal na época é que a comida que a pessoa come numa refeição festiva vale um dinar. Então talvez por isso a Mishnah mencionou. Mas eu poderia pensar errado que mesmo se ele comeu menos do que um dinar, daria no mesmo. O Kamash não falava que não. Somente se ele comeu comida no valor de um dinar, aí ele tem intenção de dar os presentes para a noiva dele de forma não condicional, independente do casamento. Fala Achaltna. A nossa Mishnah diz que se o noivo comeu essa refeição na casa do sogro, os presentes estão dados para a noiva. Shatama, o que acontece se ele não comeu? Ele bebeu. Serviram ele bebida no valor de um dinar. Será que dá no mesmo? Fala Gmará. Hutnan Shlochomai. A Mishnah diz que se o noivo participou dessa refeição, então os presentes estão dados para a noiva. O que acontece se não foi o noivo que participou? O noivo mandou os presentes com um shaliach, um encarregado dele. E para honrar o noivo, convidaram o shaliach para comer essa refeição lá. Então será que dá no mesmo ou será que não? Na prática, o noivo foi honrado porque encarregado dele participou dessa refeição. Ou será que não? Somente se o noivo participou, ele teve a intenção de dar a posse dos presentes para a noiva? Shamtnan Shagar Lomai. A Mishnah diz que se o noivo participou dessa refeição na casa do sogro, então os presentes estão dados. O que acontece se o noivo não participou dessa refeição na casa do sogro? O que aconteceu foi que mandaram essa refeição para a casa do noivo. O noivo comeu essa refeição na casa dele. Será que dá no mesmo ou não? Tashma, vamos tentar responder essas questões. Um casal noivo, e o noivo mandou grandes quantidades de vinho, de azeite, utensílios de prata, utensílios de ouro, roupas de lã fina. E o noivo estava tão alegre nesse momento que ele montou no seu cavalo e foi até a casa da noiva. Ele estava na frente da casa do sogro. Serviram a ele um copo de vinho diluído, como costume da época. E ele bebeu esse vinho, umet, e ele faleceu. E a família do noivo queria receber esses presentes de volta. Vezu alaha ela Rabi Achasa Rabirá lefnei chamim leusha. Rabi Achasa Rabirá perguntou para os sábios na região de Usha. Vamru, e os sábios responderam o seguinte: Sivronot asim libalot e nigvin. Vishen asim libalot nigvin. Os sábios disseram o seguinte: parte dos presentes vai ficar com a noiva, parte vai ser devolvido. Os presentes que a noiva e a família dela poderiam consumir antes do casamento, por exemplo, o vinho e o azeite, isso vai ficar com eles, porque isso foi presentes não condicionais. Eles poderiam terminar com todo o vinho, mesmo antes do casamento. Então, independe do casamento. O noivo dá essa permissão deles beberem esse vinho, por exemplo, e pode ser que depois o casamento não ia acontecer, mas isso está sim dado à noiva e à família dela. Então, mesmo que o casamento não aconteça, eles podem ficar com o vinho e o azeite. Já com relação aos presentes que não são consumidos, por exemplo, os utensílios de prata, de ouro e as roupas de lã, isso vai ser devolvido à família do noivo. Então, aparentemente isso explica a nossa Mishnah. A Mishnah diz que se o noivo participa de uma refeição na casa do sogro e tem a intenção de dar os presentes para a noiva, se refere aos presentes que podem ser consumidos, mas não os presentes que não são consumidos. Isso sim vai ser devolvido ao noivo, ou se ele falecer, à família dele. Então, Shmamina Filushata. Primeiro de tudo que se vê daqui é que mesmo se o noivo não comeu uma refeição na casa do sogro, ele bebeu, dá no mesmo. Então isso responde uma das questões. Shmamina, uma outra coisa que a gente aprende daqui. A Filupa Rodmidina, mesmo se ele comeu uma refeição, ele bebeu, algo que vale menos do que um dinar, menos do que uma moeda de prata, aparentemente dá no mesmo, porque não é comum da época ter um copo de vinho que vale uma moeda de prata. Então, se ele bebeu um copo de vinho e já teve a intenção de dar os presentes para a noiva, é sinal que o que a Mishnah diz que a refeição vale uma moeda de prata. Não é necessariamente uma moeda de prata, foi só um exemplo que a Mishnah mencionou, porque esse era o costume da época. Então, aparentemente, você vê daqui diferente de Rava. A Rava diz que somente essa refeição vale uma moeda de prata, aí o presente está dado. Parece aqui que não, mesmo que ele bebeu um copo de vinho que vale menos do que uma moeda de prata, o presente também está dado. Fama não tem prova daqui. Amaravashi, Manvei, Malandroshar, Kele, Margarita, Dechaval, Fazuz e Vashke. Faravashi, talvez o que aconteceu aqui é que esse copo de vinho valia 1000 moedas de prata. Eles trituraram uma pérola e colocaram nesse copo de vinho, honrando o noivo. Era um costume da época que se fazia isso para honrar grandes ministros. Não pode ser que isso que aconteceu, deram esse copo de vinho que vale 1000 moedas por causa dessa pérola que foi triturada e colocada lá. Então não tem prova para essa questão se ele bebeu algo que vale menos do que uma moeda de prata. Shmat mina afilo shigrulo. Então, outra coisa que aparentemente se aprende daqui é que mesmo se o noivo ele não comeu ou bebeu na casa do sogro, mandaram a ele a comida ou a bebida, dá no mesmo, porque aqui ele bebeu o copo de vinho fora da casa do sogro, na entrada da casa do sogro. Então, aparentemente, mesmo que o sogro manda a ele essa refeição, o presente está dado. Fala, não tem prova para isso. Dima kol petach bet chamiv ke bet chamiv dan. Pode ser que não. Pode ser que se o sogro mandou para a casa do noivo, não é algo tão alegre assim para o noivo, para ele dar a posse absoluta do presente para a noiva. Aqui ele bebeu na entrada da casa do sogro. Pode ser que não faz diferença, ele bebeu na entrada da casa do sogro, dentro da casa do sogro, dá no mesmo. Mas se mandaram para a casa dele, talvez não. Talvez o presente não está dado. Então ficamos na dúvida com relação a essas questões. De qualquer forma, você vê daqui que não é necessário que o noivo coma, ele, se ele bebeu também, no valor de uma moeda de prata, o presente está dado. E Belo perguntava aos sábios, Maushe Echalesh, o que acontece se o noivo participou dessa refeição na casa da noiva, na casa do sogro, mas ele não comeu no valor de uma moeda de prata? Digamos que ele comeu, por exemplo, no valor de 1/2 moeda de prata. Será que é proporcional? Ou seja, será que ele teve a intenção de dar metade dos presentes para a noiva? Se ele comeu refeição que vale 1/3 de uma moeda de prata, e ele teve a intenção de dar 1/3 dos presentes, será que é proporcional? Ou será que não? Se ele comeu uma moeda de, o valor de uma moeda de prata, ele teve a intenção de dar os presentes. Se não, não. Outra questão, falando na Sheva Sivronotma, o que acontece se o noivo deu esses presentes à noiva e esses presentes se valorizaram na casa da noiva? Por exemplo, o noivo deu animais a ela e os animais deram cria. E o casamento foi cancelado. Será que ela tem que devolver também os animais e também os filhotes? Ou ela pode ficar com os filhotes? Quais são os dados da questão? Que mandei no Ledidei, Hadri Birchute Shavuach, Odilma que mandei Avdeu Migna Vebai Shlumelei Birchute Didá Shavuach. A questão é se os filhotes nasceram na Hazaká do noivo ou na Hazaká da noiva. No domínio do noivo ou no domínio da noiva. Pode ser que os filhotes nasceram na Hazaká do noivo, mesmo que estavam na casa do sogro, mas estavam no domínio do noivo. Tanto se o casamento é cancelado, a noiva tem que devolver os animais que deram cria. Então, uma vez os animais próprios que o noivo deu a ela estão na Hazaká dele ainda, então, quando eles deram cria talvez na Hazaká também dele. Ou talvez não. Talvez os animais que foram dados à noiva estão na Hazaká do noivo, mas os filhotes nasceram na Hazaká da noiva. Tanto que se ela perde todos esses animais e o casamento se cancela, ela tem que pagar pelos animais que ela recebeu do noivo. O presente tem que ser devolvido. Mas os animais que nasceram na casa dela, ela não tem que pagar se ela perdeu. Então talvez que os animais nasceram na Hazaká da noiva por causa disso, e mesmo que ela não perdeu, ela poderia ficar com isso, talvez. Tem que ficar uma dúvida com relação a isso. Os animais nasceram na casa da casa do noivo ou se nasceram na casa da casa da noiva? Bairava perguntava. Se Vronot assim Libanot, velo balo. Mal, o que acontece se o noivo deu vinho, digamos, para a noiva e Ela podia beber esse vinho antes do casamento, a família dela também. Mas na prática eles não beberam, ou não beberam tudo. Será que eles têm que devolver ao noivo que sobrou? Tashma uma prova. Vezu alaha ela rabia chassara bira lefne chachamim beusham. Vemnu sivronot asuim libanot en nigvin. Vesher asuim libanot nigvin. O que a gente viu antes, o que serão sábios para rabia chassara bira. Os sábios disseram que os presentes que o noivo deu para a noiva, que ela podia consumir antes do casamento, se o casamento é cancelado, ficam com ela. E presentes que não são consumidos, como utensílios de prata, ouro, as roupas de lã, no caso, são devolvidos. Então, aparentemente, se o noivo deu algo que eles poderiam ter consumido antes do casamento, mesmo que eles não consumiram, isso fica com eles. Isso é o que os sábios vieram dizer. Então isso responde a essa questão. Mesmo que eles não consumiram o vinho, e o casamento foi cancelado, isso fica com eles, porque eles poderiam ter consumido. Malô, não tem prova daqui, de Balo, pode ser que o caso que os rabinos se referem é com relação ao vinho que já foi consumido, e se eles não têm que pagar, mas talvez se sobrou vinho, eles têm a obrigação de devolver, então não tem prova daqui. Fala Matash com outra prova. Se Velot Muatish, testamento bem bebetavia, enigvi. A mesma diz que se o noivo deu um presente para a noiva, ele diz que mesmo depois que eles se casam, ela pode fazer o que ela quiser com esses presentes, pode deixar na casa do pai também. Então, se o casamento é cancelado, esse presente não é devolvido ao noivo. Então, explica que a Gumará aparentemente também se refere a vinho. Ele deu vinho para a noiva. Eles podiam ter consumido esse vinho antes do casamento. Então, mês depois do casamento, isso ficaria na casa do sogro. Ele não disse que é vinho para eles beberem depois do casamento. Então, é vinho que ela podia fazer o que ela quiser com esse vinho. Podia consumir, podia deixar na casa do pai, mesmo depois do casamento, então isso não é devolvido. Então, aparentemente, se vê daqui, se ele dá vinho a ela, uma vez que esse vinho poderia ter sido consumido antes do casamento, mesmo que o casamento se cancela, isso não é devolvido, isso fica para ela. Então, isso responde a nossa questão. Não tem nenhuma prova daqui. Rava explicou que o caso da Mishnah é, por exemplo, se o noivo deu para a noiva coisas de muito pouco valor. Ou seja, coisas de que como fivelas para o cabelo ou lenços muito baratos. Então são presentes que se avalia que o noivo deu para a noiva de forma não condicional, ela pode fazer o que ela quiser com isso. Mas se o noivo deu presentes valiosos para a noiva e disse ela que ela pode fazer o que ela quiser com esses presentes depois do casamento, podem deixar na casa do pai, por exemplo, isso é só se o casamento aconteceu, aí ele quer agradar ela. Então, se o casamento é cancelado, falava, esse vinho valioso volta ao noivo. Então, aparentemente, a lei é que se o noivo deu para a noiva vinho, por exemplo, mesmo que eles poderiam ter consumido antes do casamento, se o casamento se cancela, eles têm que devolver o que sobrou de vinho para o noivo. Somente se o noivo deu coisas de pouco valor, como fivelas, como a gente mencionou, e disse que ela pode fazer o que ela quiser com isso depois do casamento. Então isso, uma vez que é algo tão barato, isso não é devolvido se o casamento se cancela. Você avalia que o noivo deu essas coisas praticamente insignificantes de forma não condicional, independente do casamento acontecendo, mas algo de valor, como o vinho, é sim devolvido se sobrou. Continua Abraham, maravilha, maravilha, disse a vida em nome de Rav. Mas se Be'adam Echad, Shechagam Bebet Hamiv, Yain Hadash, Veshemen Hadash, Veklei Pishtan Hadash, Ba'atzeret. Aconteceu uma vez que um casal noivou, e o noivo deu vinho recém-produzido, azeite recém-produzido, e também roupas de linho que ele acabou de produzir. E ele fez isso na época de Shavuot. Então, mesmo que normalmente se produz essas coisas no começo do outono, ele produziu no final da primavera e deu para a noiva dele. Assim fora, ele não me dirá, Maika Mashmalan, o que isso veio nos ensinar? Uma novidade é sobre a importância, as qualidades da terra de Israel. Isso aconteceu na terra de Israel, que a terra deu frutos rapidamente, já maduros, e amadureceram no final da primavera, e já deu tempo dessa pessoa produzir o vinho, o azeite, e também fazer essas roupas de linho. Então você vê a grande qualidade da terra, na terra de Israel. Vem Baitema, uma outra novidade, é deitar em Tantetana. Que se um noivo vem com esse argumento, ele diz que deu esses presentes para a noiva, e o tribunal não sabe se isso é verdade ou não, o argumento dele é levado em conta. Mesmo que não é comum que ele produza tudo isso antes do outono, mas se ele argumenta que ele fez na terra de Israel, isso é levado em conta. Não vamos dizer que ele está trapaceando automaticamente. Amara vida amara, fala vida não medira. Masebeda bechad shamru lo istotutraniti. Aconteceu uma vez que falaram para o marido, saiba que sua mulher tem um problema. Que essa mulher não conseguia sentir nenhum cheiro. Isso incomodou muito o marido. O marido queria verificar se isso é verdade ou não. E ele estava determinado a se divorciar dela se ele descobrisse que isso é verdade. E ia dizer que o casamento foi um engano. Ele não teve a intenção de se casar com uma mulher que tem um defeito desses. Ele levou essa mulher para um local abandonado, perto do Galil, para verificar se ela sentia cheiro ou não. Amala reach tznona nemeriach bagalil. Ele, conforme uma das explicações, levou um rabanete que cheirava muito forte. Ele disse à mulher que ele está sentindo o cheiro de rabanete nessa região do Galil. Viramos a página. Amra lei. A mulher, ela respondeu, quem dera que a gente tivesse aqui tâmaras da região de Jericó, são tâmaras muito doces, para poder comer o rabanete junto com as tâmaras, rabanete tão ardido que as tâmaras vão balancear. Então, aparentemente o que ela quis dizer é que ela queria comer esse rabanete que está cheirando com as tâmaras. Na fala da curva, o meta. Imediatamente esse local desabou e a mulher faleceu. Falaram os sábios, uma vez que esse marido ele estava pensando seriamente em se divorciar e ele não chegou a comprovar que a mulher dele realmente sentia cheiro, então ele não merece herdar o patrimônio dela. O marido herda o patrimônio da mulher, mas se o marido Natan Enav Legarashah, ele está pensando seriamente em se divorciar, ele perde o direito de herdar o patrimônio dela. Então esse homem não vai herdar. Continuando. A Mishnah disse que se o noivo deu presentes para a noiva, para ela usar na casa do pai, ela pode deixá-la depois do casamento, não tem que levar para a casa dele. Então, mesmo o casamento se cancela, isso fica para ela. Como a gente explicou antes, se trata de presentes de pouco valor, como fivelas, lenços baratos, isso sim ele dá de forma não condicional, mas algo de valor, como vinho, é sim devolvido. E a Tivrav Insaba Kamed, Rav Papa Beativa Kamar. Rav Insaba estava na frente de Rav Papa e diz o seguinte: Ben Shemetai, o Ben Shemet Hum, Hadar Hum. Tanto se a noiva faleceu, por isso o casamento foi cancelado, ou o noivo faleceu, ou o noivo resolveu se divorciar dela, Sivronot Hadri. Presentes que ele deu para ela são devolvidos a ele. Mas, porém, comes e bebes que ele deu de presente a ela não são devolvidos, se são de pouco valor. Se a noiva diz que não quer se casar, então ela tem que pagar por qualquer coisa que ela recebeu, mesmo comida que ela já comeu, mesmo maço de verduras que ela comeu, ela tem que pagar. Ou seja, com relação a comidas e bebidas de pouco valor, a lei é que se a noiva falece, ou o noivo falece, ou o noivo resolve se divorciar, isso fica para a noiva, não tem que devolver. Mas isso é só se a noiva não diz que ela não quer se casar. Ela diz que ela quer se casar, mas o noivo diz que ele não quer se casar, ou um deles falece. Mas se a noiva, de repente, se recusa de se casar, então, nesse caso, tudo vai ser devolvido, mesmo comida e bebida que ela já comeu vai ser devolvido. Porém, amaravuna bedrevoshua bechamila em bebasar bezor, atamabezor, atilta. Porém, quando a noiva tem que pagar porque ela comeu, ela não vai pagar preço cheio. Ou seja, o noivo deu a ela essas comidas e bebidas contanto que ela queira se casar. Se ela diz que ela não quer se casar mais, ela tem que pagar, mas ela não tem que pagar preço de mercado. Porque ela pode dizer que ela não estaria disposta a comprar essas verduras, digamos, por preço de mercado. Ela tem que pagar 2/3 do preço. Porque se ela recebesse um desconto desses no mercado, você avalia que ela compraria essas verduras. Então ela não tem como dizer que ela não estaria disposta a pagar pra... se o preço está tão barato. Então isso que ela tem que pagar para o noivo. Você avalia que ela pagaria 2/3 do preço para comer essas verduras. Então a gente diz, você comeu do noivo, diz que não quer se casar, paga os 2/3. Mas pagar mais, ela não tem que pagar, porque ela pode dizer que ela não estaria disposta a comprar por esse preço. Isso fala que a Gemara paramos aqui por hoje. A próxima Mishnah se refere à Gemara Daf de amanhã. E vai tratar de um assunto interessante, o Shimerá. Uma pessoa está prestes a falecer. E diz que está dando o patrimônio dele de presente a fulano. Vamos ver se o que acontece é se a pessoa acaba não falecendo. Será que sempre o patrimônio vai ficar com ele? Ou será que tem situações que o patrimônio vai ser dado a esse fulano? Mesmo se o Shimerá não faleceu. Vamos ver isso com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Leolam.